Eu quero ler com vocês, na nossa reflexão desta manhã, dois textos bíblicos. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 15. Tem que ser meio no improviso aqui hoje. Gênesis 15. Se você não tem a Bíblia aí com você, provavelmente alguém que está ao seu lado tenha, então pode compartilhar com você. Gênesis 15. De 1 a 6. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Vai lá para o capítulo 21, apenas dois versos iniciais do capítulo 21. Só cuidado com o celular aí, né, para não... De repente sai assim a rádio CBN aí, né? Gênesis 21, versos 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus falara. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos na era do imediatismo, da busca pelos resultados instantâneos, do tudo ao mesmo tempo agora. Queremos que as coisas sejam rápidas. Se vamos a um restaurante, por exemplo, murmuramos quando o atendente nos informa que o tempo de espera por uma mesa vai demorar. Quando compramos alguma coisa pela internet, nós queremos que a entrega aconteça, se possível, no mesmo dia. Se a gente começa um regime, a gente adota aquele que promete 10 quilos a menos em 9 semanas. Se vamos aprender uma língua nova, compramos aprenda japonês em 3 semanas. Ou se temos que apresentar um seminário na empresa, a gente lê: aprenda a falar em público em uma semana. Nós poderíamos multiplicar os exemplos. A verdade é que nós não gostamos de que nada seja demorado. Palavras como espera e demora já não fazem parte mais dos nossos dicionários. Nós ficamos irritados com o tempo que estamos perdendo e lamentamos não poder aproveitá-lo com outras coisas. Logo, se alguém nos perguntar se vemos algum benefício na espera, nossa resposta será provavelmente negativa. Não. Entretanto, quando a gente vai para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar repetidas exortações para esperarmos. Sim, a Bíblia nos manda: espere. para esperarmos em Deus. E eu digo aqui, aí que a coisa pega. É justamente aí que a coisa pega. Para nós que vivemos nessa era do imediatismo, do tudo ao mesmo tempo agora, esse negócio de esperar. Tanto é que mesmo esse imediatismo, ele acaba entrando também na experiência religiosa, na religião de um modo geral. Porque as religiões mais bem-sucedidas são aquelas que dizem aos seus fiéis ou aos seus simpatizantes o seguinte: vem aqui que o nosso problema resolve na hora. Se você for na igreja do Zé Roberto, ele vai dizer para você esperar. Se você vier aqui, a gente resolve. Outro dia eu estava ouvindo no rádio, no dial lá, exatamente uma campanha, porque tudo é de semana, né? Assim, olha, em 3 semanas a gente resolve o teu problema, porque é a campanha dos revoltados. É verdade, essa era a campanha. Revolte-se! Então vem aqui num ato de fé e nós vamos resolver o seu problema. Bem, a Bíblia fala que só o modo de o justo, de o crente viver, pela fé. E como o próprio nome diz, o crente é aquele que crê. E na Bíblia, Deus faz inúmeras promessas àquele que crê. E um dos maiores desafios para a fé é a demora em vermos o cumprimento das promessas divinas. Nós não podemos negar que por causa dessa demora, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas questionam a Deus, questionam se Deus existe, se de fato Ele se preocupa com elas, questionam se suas promessas são mesmo verdadeiras e se até mesmo a Bíblia é confiável. Será que a gente pode confiar na Bíblia? Por isso, irmãos, esperar ou saber esperar está entre as práticas espirituais que devem ser desenvolvidas e exercitadas por todos os cristãos, de todas as épocas e lugares. Sabe por quê? Porque faz parte do aprendizado da fé. Não dá para eliminar do currículo. Não adianta você, qualquer um de nós aqui, dizer para Deus: Senhor, já fiz essa matéria, pode tirar ela, pode pular? Não. Não pode. Independentemente do tempo que você viva, tá? Pode ser século XXI, tudo acontecendo instantaneamente. Se há alguma coisa que você vai ter que aprender com Deus, andando com Deus, é esperar. E a fim de meditar com vocês brevemente no tema lições da espera, eu gostaria de evocar aqui a figura do nosso pai da fé, o Abraão. Pois se houve alguém na Bíblia que aprendeu a esperar em Deus, esse alguém foi Abraão. Nesse quesito, ele ocupa um posto singular. Porque o Abraão chegou a esperar contra a própria esperança. Nós lemos no texto inicial da nossa liturgia. Como é que alguém consegue esperar contra a própria esperança? Eu tentei imaginar a situação personalizando a esperança. Vamos imaginar que a esperança fosse uma senhora, muito respeitada, que chegasse para Abraão e dissesse assim: Abraão, eu já vi que você tem esperança, mas para com esse negócio aí de esperar que Deus vai te dar um filho. Eu mesmo já perdi a esperança. Eu, dona Esperança, perdi a esperança. Então você também está tudo certo, não precisa mais esperar. Foi exatamente isso que aconteceu. O Abraão creu contra a própria esperança. É claro que nós lemos aqui 2 textos, Gênesis 15 e Gênesis 21. Em Gênesis 15 nós temos a promessa do filho. Em Gênesis 21 a gente tem o nascimento do Isaac. Entre Gênesis 15 e Gênesis 21... transcorreram, sabe quanto tempo? 25 anos. 25 anos, gente. E esse tempo não foi apenas longo, mas também foi um tempo muito difícil. E durante esse período, o Abraão, ele alternou altos e baixos, avanços e recuos na sua espera. Houve momentos em que ele realmente teve medo de descrer da promessa, tanto é que o texto de Gênesis começa dizendo: Abraão, não temas. Isso significa que ele estava com medo de que não desse certo, de que Deus iria falhar. Ele também teve medo de não ver a promessa se realizar. Ele desconfiou de Deus. Deus fica adiando a promessa dele. E como o livro de Provérbios vai dizer, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Oh Deus. Então Abraão inverte, ele fala, eu vou antecipar a promessa. Eu vou dar uma forçazinha para Deus, uma ajudinha para Deus. E na verdade, a esposa dele é que teve a ideia. Falou, Abraão, Sara, eu já sei como a promessa vai se cumprir. Aí a nossa escrava, Agar, você tem um filho com ela, porque esse era o modo daquele tempo, daquele contexto cultural histórico. E de fato, o Abraão aceitou o conselho, e vocês conhecem a história, e teve um filho, o Ismael. Porém, não era este o filho ainda que Deus havia prometido a Abraão. Apesar disso tudo, Deus manteve sua promessa. E Abraão continuou esperando em Deus. E da experiência do Abraão, eu quero extrair apenas duas lições. Eu sei que nós teríamos tantas e tantas outras. Eu aproveitei esse momento de estudar sobre a vida do Abraão e reli toda a sua trajetória, desde Gênesis 12 até o seu falecimento lá na Bíblia, tentando extrair essas lições. Mas o momento nos exige que apenas compartilhemos duas com vocês. E essas duas são muito preciosas. Essas duas vão nos encorajar a esperar confiante e pacientemente em Deus. Não sei o que você está esperando. Alguma coisa você está esperando. Espero que você não desanime. Primeira lição. A espera contribui para conhecermos mais a Deus. Essa é uma lição que eu digo, reputo fundamental. A espera contribui para que a gente conheça mais quem é esse Deus. Quem é esse Deus que se revela? Quem é esse Deus que se apresenta nas Escrituras como Criador e Sustentador do Universo? Que do nada chamou tudo à existência? Quem é esse Deus que não quis que nós pudéssemos ver a sua imagem? Quem é esse Deus invisível? Seria tão mais fácil se nós pudéssemos vê-lo. Quem é esse Deus que se revela a Abraão? Sim, o Abraão, que tinha vivido na idolatria antes de ter sido chamado por Deus, ele vai conhecer um Deus com o qual ele apenas ouve. Olha que interessante. Ele ouve Deus, ele não vê Deus. E a vida do Abraão começa por um ouvir Deus chamando e dizendo, Abraão, eu quero que você deixe tudo e vá para uma terra que eu te mostrarei. A fé vem pelo ouvir, não pelo ver, pelo ouvir a palavra. E Abraão, então, se põe a caminhar com Deus. E, junto com o chamado, veio a promessa. Abraão, eu vou te dar essa terra. Abraão, eu vou te abençoar. Não apenas você, mas todas as famílias da terra a partir de você. Abraão, eu vou te dar uma descendência enorme. Só que já naquele tempo, Abraão sabia muito bem que sua esposa era estéril e não podia gerar filhos, não podia dar filhos. Mas essa era a promessa. E Abraão teve que esperar o cumprimento da promessa. Como eu disse, 25 anos. Ele não desperdiçou o tempo da espera. E o mesmo acontece comigo e com você. A gente tem que aproveitar o tempo da espera para conhecer mais a Deus, mais profundamente a Deus, mais intimamente a Deus. Foi um tempo em que Abraão viu o seu relacionamento com Deus fortalecido, a sua fé fortalecida. Cada dia, cada mês, cada ano de espera foi um tempo em que Abraão cresceu em sua comunhão com Deus. Um tempo em que ele aprendeu a andar na presença de Deus, pois o próprio Deus dissera, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro e seja perfeito. Sim, ele aprendeu. Um tempo em que ele aprendeu a confiar num Deus que é fiel e que é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. E qual foi o resultado? Abraão se tornou amigo de Deus. Sim, amigo de Deus. Por 3 vezes na Bíblia, ele é assim chamado. Abraão, o amigo de Deus. Segundo Crônicas 27, Isaías 41:8, Tiago 2:33. Sim. Já pensou você fazer parte do rol dos amigos de Deus? Dos chegados de Deus? Abraão se tornou amigo de Deus. Por outro lado, como é que Deus é conhecido no Antigo Testamento? Como Deus de Abraão. Como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Como vai dizer Blaise Pascal, matemático francês, ele vai dizer o seguinte, que o Deus da Bíblia não é o Deus dos filósofos. O Deus da Bíblia é o Deus de pessoas simples, de pessoas como nós. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não teve vergonha de se apresentar como sendo o Deus de Abraão. Sim, queridos irmãos. Nós cantamos no início do culto, ao Deus de Abraão, louvai. Esse Deus de Abraão estabeleceu com ele uma aliança. Esse Deus de Abraão se revela a ele como Todo-Poderoso, como El Shaddai, como Deus que supre todas as necessidades, como Jeová Jirê. Esse é o mesmo Deus que é o nosso Deus, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual foi a primeira lição que Abraão aprendeu nesse tempo de espera? Conheceu mais a Deus. Ninguém sai de um período de espera do mesmo modo que entrou. Se soubermos esperar, Deus vai utilizar essa espera para nos aproximar dele. Porque às vezes a gente está distante de Deus. E para nos levar a depender cada vez mais da sua graça, do seu poder, do seu amor. E assim conhecê-lo mais e melhor. Então essa é a primeira lição. Conheceu a Deus. Jeremias vai dizer que essa, na verdade, é a melhor bem-aventurança que alguém pode ter. O que constitui a glória do homem não é ter riqueza, não é ter força, não é ter poder. Jeremias vai dizer isso. O que constitui a glória de um homem é conhecer a Deus e ser por ele conhecido. Amém? Segunda lição. A espera contribui para o nosso crescimento pessoal. Sim. A espera é também um importante caminho para o crescimento pessoal. Muitas vezes, nós não estamos preparados para receber o que estamos esperando. Podemos ser imaturos para receber a bênção. Como alguém já disse, a grande questão não é se as coisas vão melhorar, mas se nós vamos estar preparados quando elas melhorarem. Se nós vamos estar preparados para as bênçãos do Senhor. Vejam o caso de Abraão. Deus não atropelou os pequenos passos de fé que ele teve que dar dia após dia. Abraão foi sendo testado, purificado, e ele foi como que assimilando a promessa, ele foi se preparando para ela, aprendendo a esperar o tempo de Deus. Aí está o ponto. Aprendendo que Deus tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Ele foi descobrindo que há um plano mestre, que há um roteiro preparado por Deus. Roteiro este em que Deus nunca chega atrasado. E que mesmo aquele aparente atraso divino é calculado e por ele desejado. Sim. Se há uma virtude que Deus deseja trabalhar em nós durante a espera, eu falei de crescimento espiritual. Pessoal, então quero falar de uma virtude. Só uma. Se há uma virtude que Deus deseja trabalhar em nós durante a espera, sem a qual é impossível crescermos, amadurecermos, é a virtude da paciência, da perseverança. A espera não pode estar divorciada da paciência. O que é paciência? Numa definição muito simples do dicionário, É a calma para aguentar, para suportar algo que demora. É difícil ser paciente quando eu estou com pressa, mas Deus não está. É difícil ser paciente quando aguardo a resposta de uma oração, quando eu espero por um milagre. Você já orou pedindo paciência a Deus? Só a gente só não pode fazer como aquela pessoa que orou pedindo paciência a Deus, nesses termos, ela orou assim: Senhor, dá-me paciência, mas eu quero agora. Essa já está fora, né? Paciência e não impaciência. Paciência e não queixa nem murmuração. João Calvino, ele tem um comentário muito interessante sobre essa questão dessa virtude da paciência. Ele diz o seguinte: quando nossas mentes se dispõem à paciência, não empreendemos nada precipitadamente, nem por meios impróprios, mas passamos a depender inteiramente da providência de Deus. Queridos irmãos, é na espera que Deus faz sua melhor obra em nós. A gente tem que aproveitar esse tempo e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos santificando e nos conduzindo à maturidade espiritual. Concluo. Qual é a sua espera? Quais são as coisas pelas quais você tem esperado em sua vida? O que você tem esperado na sua vida familiar, na sua vida profissional? Talvez você esteja orando pela conversão de uma pessoa próxima. Talvez você esteja esperando a resolução de um problema pelo qual você está enfrentando, passando. Cada um aqui espera alguma coisa. Eu queria dizer para você o seguinte: não desanime. Deus não se esqueceu de você. Enquanto esperamos em Deus a solução de um problema na nossa vida, o cumprimento de alguma promessa, Ele está trabalhando em nós, principalmente, e por nós. Nesse tempo de espera, tire os olhos do seu relógio. O seu relógio e o de Deus podem estar marcando horas diferentes. Pode ser que o seu esteja adiantado demais. Confie no tempo de Deus e não entre em pânico. E por fim, faça como o salmista. O salmista lá, Salmo 40, esperei pacientemente, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Faça como o salmista, porque quando você não espera em Deus, você desanima. Quando você não espera em Deus, você se desespera. Quando você não espera em Deus, você desiste. Contudo, quando você espera em Deus, as suas forças são renovadas. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, que diz lá? As suas forças serão renovadas. E vocês vão voar, vão andar. Não é? E não se cansarão. Então, qual o segredo? Qual o desafio da fé? Esperar no Senhor. Foi essa palavra que o Senhor Deus quis que eu trouxesse a vocês nesta manhã. Que de alguma forma o Espírito Santo aplique essa palavra na vida de cada um. Amém? Amém? Amém. Deus os abençoe.